Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria, senhor Presidente, senador Pedro Simão, de fazer comentários sobre algumas notas que saíram na imprensa hoje, e uma delas me chama muita atenção, do jornalista Josias de Souza, em relação à candidata Dilma Rousseff, quando Dilma não lida bem com as contradições da ex-Dilma. Então, diz que a candidata Dilma Rousseff foi reapresentada na noite passada no Jornal Nacional a uma velha conhecida, a ex-Dilma Rousseff. São duas personagens muito distintas. A nova Dilma, candidata ao Planalto pelo PT, não sabe como lidar com as contradições da ex-Dilma. Recordou-se a candidata que sua alter ego defendera a descriminalização do aborto. A Neo Dilma se absteve de prover uma explicação sobre a mudança de opinião. Ofereceu-se a ela uma segunda oportunidade. A carta rendição aos evangélicos não é um recuo, uma contradição? A nova Dilma refugou a oferta. Não vejo contradição, disse. Não se pode prender as 3,5 milhões de mulheres. O aborto é um caso de saúde pública, não de polícia. Nenhuma palavra sobre descriminalização de que falava a ex-Dilma. A nova Dilma é contra a modificação da lei. As favas com os vídeos que expõem o contrário. O maior problema da candidata é que suas contradições foram demarcadas com zelo. Revelaram-se também no Erenice Gate. A ex-Dilma se autoproclamava supergerente. Desde a Casa Civil, coordenava todo o governo Lula. Nada parecia fugir-lhe do campo da visão. Súbito, descobriu-se que Erenice Guerra, sua ex-braço direito, empregara parentes e facilitara o tráfego de influência. Tudo sob o nariz da ex-Dilma. Instada a comentar o mal feito pela enésima vez, a nova Dilma revelou-se uma gestora ordinária, comum. Ninguém controla o governo inteiro. O que é que tem que ter é a garantia de que, havendo mal feito, você investiga e pune. Para sair das cordas, citou o rival tucano José Serra e a Erenice dele, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto. O tucanato, disse ela, esquiva-se de investigar. Antes que soasse o gongo da entrevista, foi à bancada o nome de Ciro Gomes. Um aliado que meses atrás dissera, o Serra é mais preparado. A ex-Dilma, dona de temperamento mercurial, talvez desancasse Ciro. Mas a Neo Dilma, mais compreensiva, admitiu na coordenação de sua campanha. A dúvida que remanesce é a seguinte: se as urnas sorrirem para a pupila de Lula, quem governará o país, a Dilma ou a ex-Dilma? Então eu gostaria de registrar esse artigo do jornalista, brilhante do jornalista Josias de Souza. Além do mais, tenho alguns outros comentários a fazer. Banco do Brasil e Petrobras financiam revista da CUT pró-Dilma. Inclusive o TSE vetou a circulação dessa revista, custeada por duas empresas estatais. Olha o uso das empresas estatais para fins indevidos. Eu já fiz esse comentário na semana passada e amanhã eu voltarei ao assunto. Ouvido, o Banco do Brasil manifestou-se assim: os critérios para veiculação de anúncios estão ancorados no relacionamento com os públicos da revista. Ótima a desculpa. E a Petrobras: a veiculação de anúncios na Revista do Brasil possibilita a companhia divulgar suas ações para um público formador de opinião dos principais sindicatos de todo o país. Vejam a desculpa esfarrapada e cínica que deram as assessorias das duas empresas estatais. Agora, ambas as empresas esquivaram-se de informar quanto injetaram na revista. A decisão da Justiça Eleitoral resultou inócua. Responsável pela revista, Paulo Salvador, explicou que todos os exemplares já foram distribuídos, ou seja, a medida de suspensão nada valeu. A revista publica na foto a pupila de Lula. A vez de Dilma, o país está bem perto de seguir mudando para melhor. É o dinheiro público usado para a campanha eleitoral, das estatais usado para a campanha eleitoral. É isso que nós queremos evitar, gente. Senhoras e senhores senadores, num instante que viceja das manchetes a polêmica do aborto, a reportagem, entre aspas, principal, traz declarações de um religioso, dizendo, enaltecendo Lula e dizendo que Dilma é sua candidata. Então, senhoras e senhores senadores, realmente, financiar uma revista ligada à CUT, fazendo propaganda de candidato, com o dinheiro da Petrobras e do Banco do Brasil é um absurdo. Isso nós temos que coibir. É essa privatização que o PT quer fazer. Privatização para os seus interesses. Eles estatizam para privatizarem dentro do seu grupo. Essa é a política que usa o PT e que é que exatamente o que nós precisamos combater. Temos também as investigações contra, além da senhora Erinice, temos também as investigações contra o senhor Walter Cardeal, que o PSDB e o Democratas já protocolaram na Procuradoria-Geral da República novos pedidos de investigação, porque tráfico de influência, novamente, o senhor Walter Cardeal é ligadíssimo à ministra Dilma Rousseff e fazendo tráfico de influência, e também tem uma denúncia de uma fraude de garantias de financiamento bancário com o Banco Alemão. Então, são pontos que mereceriam a nossa observação. Para finalizar, um comentário econômico. O ministro Guido Mantega determinou ontem o aumento das alíquotas do IOF para as aplicações de renda fixa de estrangeiros e também tributando operações de derivativos nas bolsas de mercadorias de futuros. É mais uma medida inócua. Não resolverá o problema da entrada de dólares. Nossa taxa de juros é elevada e, portanto, a arbitragem continua mesmo com o aumento do imposto sobre operações financeiras. Não, ele é absolutamente inócuo. A taxa de juros nossa depende, basicamente, de que nós façamos ajuste fiscal, porque ela tem um componente fiscal inserido desde o passado, ou seja, o nosso passado fiscal realmente impôs uma taxa de juros elevada e, mesmo nos períodos mais tranquilos de que a política monetária pôde baixar a taxa de juros, o componente fiscal permaneceu. Então, enquanto nós não fizermos um ajuste fiscal que me parece longe do pensamento desse atual governo e se a sua candidata for eleita também no próximo, espero que, sendo como espero que seja o vitorioso candidato José Serra, que as coisas que pelo lado fiscal andem melhor e, portanto, aí a possibilidade de um ajuste fiscal severo e aí a taxa de juros com certeza cairá. A partir da queda da taxa de juros pela melhoria da situação fiscal, aí sim nós poderemos ter definitivamente uma taxa de câmbio mais adequada e sem a influência da arbitragem que é feita com aplicações. O diferencial, a arbitragem no mercado financeiro é exatamente aplicar em dois mercados simultaneamente para aproveitar distorções entre um e outro. É exatamente determinar o ganho sem risco. Então, é o que o estrangeiro faz. Ele toma dinheiro lá no exterior, uma taxa mais baixa, e vem aplicar aqui uma taxa bem mais alta. Ora, mesmo com o imposto, ainda a nossa taxa favorece as aplicações. Então, é inócuo, e para que a taxa caia, é preciso um ajuste fiscal. Mas isso não está nos planos do atual governo. Espero que o próximo governo seja responsável com a política econômica do país e possa, então, fazer um ajuste fiscal que nos permitiria baixar a taxa de juros e, aí sim, evitar essa enxurrada excessiva de dólares que acabam realmente prejudicando, em parte, a economia brasileira. É o que tinha a dizer, senhores, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.